Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto já chega com a sua viatura aí policial com muitas informações e também a gente, como sempre, né? Vamos parabenizar logo, né? O nosso amigo Fred Menezes, Fredão, aniversariante de hoje, ele que apresenta o Gabriela Esportiva aqui na Gabi também. Fredão, tudo de bom para você, parabéns, muitas felicidades, né? Que Deus abençoe e ilumine.
Fred, também gostaria de desejar a você, Fredão, feliz aniversário, principalmente. Desejo saúde, tá? Muitas bênçãos em tua vida, tá bom, Fred? Um abraço, feliz aniversário. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, feliz aniversário. São 12 horas e 8 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia de 7 de janeiro está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes. 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Dia, direto de Teresina, Piauí, que informa: salários de servidores da Prefeitura Municipal de Teresina estão atrasados e dívida chega a 20 milhões de reais. Por falar nisso, eu vi que funcionários da Prefeitura de Almadina, aqui no sul da Bahia, estavam bem revoltados também, que o prefeito que encerrou o mandato dia 31 de dezembro também deixou salários atrasados, né? Se o atual já tiver pago, pode enviar para a gente a mensagem aqui informando que nós atualizamos informações. E claro, que vamos verificar, tendo novidades, voltamos a falar sobre o assunto.
Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí deve ser atingido por chuvas intensas.
Por falar nisso, tá? Nós vamos atualizar também informações, porque vem chuva também para Ilhéus, tá? Fico alerta, mas estamos aguardando informações oficiais aí da Defesa Civil. Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Último dia para justificar ausência no segundo turno. Você né, que não votou, então se organize, tá? Porque isso não vale só para lá, não. Vale para todo o país, tá?
Jornal do Comércio do Recife, Pernambuco fecha 2024 com redução de 5,4% nos homicídios.
É, gente, é muita violência, né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. 700 obras estão paralisadas no Ceará.
Jornal Gazeta de Alagoas de Maceió. Alagoas registra a menor taxa de homicídios dos últimos 13 anos.
Tribuna do Norte, Natal. Criminosos invadem lotérica e arrombam cofre na capital, lá do Rio Grande do Norte, em Natal.
O Imparcial de São Luís, Brandão recebe novos deputados no Palácio dos Leões.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, 9 municípios fecharam 200... Opa, novos, né? Aliás, 9. Perdão, 9 municípios fecharam o ano de 2024 devendo salários a professores. Isso é uma vergonha. É um absurdo o prefeito que deixa funcionalismo sem receber, né? Salários atrasados, entrega à prefeitura e tchau. Prestadores de serviço, como foi o caso aqui de Ilhéus, prestadores de serviço da saúde estão sem receber aí há alguns meses, né? Se não me engano, 2 ou quase 3 meses. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, né? Você tem que concluir o seu mandato de prefeito deixando tudo em dia, né, Marcos?
Com certeza, certo.
Tomara que esses prefeitos que deixaram, que deram calote, né? Que deram calote aí, paguem na justiça, tá?
Jornal O Globo, do Rio de Janeiro, balança comercial 2024. Petróleo, soja e minério puxam saldo de exportações do Brasil.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, os caminhos de uma estrada... Hoje eu não estou bem. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, os caminhos de uma estrela até o Oscar. Porque a Fernanda ganhou,
Torres,
né?
Fernanda Torres
ganhou o Oscar aí.
Filha da Fernanda Montenegro, né? Muito talento numa família só. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, início de mandato. Decisão liminar barra largada da votação de projetos de Melo na Câmara da Capital.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. A arte pode durar pela vida.
Folha de São Paulo, superávit da balança comercial cai em 2024. Saldo é de 74 bilhões e 600 milhões de dólares.
Jornal Estado de São Paulo, Câmara dos Deputados. Planalto depende de votos da oposição para aprovar pautas cruciais.
Diário de São Paulo, Guarda Civil mata secretário adjunto da segurança na Prefeitura de Osasco.
Marcos, quando eu vi essa notícia, eu fiquei extasiada. Gente, as pessoas estão perdendo a cabeça demais. É muita loucura, viu? Pelo amor de Deus, gente. Quando você não tá bem psicologicamente, procure ajuda. Psicólogos estão aí para ajudar. Não consigo ir direto ao psicólogo. Fala com um amigo, conversa com um parente.
Isso.
Não perca a cabeça por nada. Vamos de Jornal Valor Econômico, São Paulo. Balança, superávit comercial brasileiro recua 24,6% com aumento de importações.
E Jornal Popular de Goiânia, Passo acusa a gestão anterior de ampliar rombo com manobra.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, né, de todo o sul, extremo sul da Bahia. E vamos novamente começar falando de coisa boa, gente. Ai, Marcos, como eu gostaria que fosse assim todos os dias, né? Porque divulgar notícia chata, ruim, triste, ninguém merece. Mas vamos começar aqui pela nossa Ilhéus, no Noticiário Regional Ilhéus, tem que ser sempre destaque, é destaque aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Para você que está nos ouvindo de qualquer parte do país, né? A Rádio Gabriela FM fica sediada aqui em Ilhéus. Então, vamos começar a falar sobre a tradicional puxada do mastro, é isso mesmo. A Prefeitura de Ilhéus iniciou ontem ações de limpeza e manutenção urbana em Olivença, visando preparar o distrito para a Puxada do Mastro 2025, uma das mais tradicionais manifestações culturais da cidade. As atividades seguem até sexta-feira, dia 10, quando começa a programação oficial do evento. Os serviços incluem poda de árvores, reparos no calçamento, raspagem de terra, limpeza das praias, pinturas de meio fio, entre outras melhorias. As ações são conduzidas pelas equipes das Secretarias de Serviços Urbanos e de Infraestrutura e Defesa Civil, sob a coordenação aí, de Cacá Colchões e Gabriel Cerqueira, respectivamente, além da participação do secretário de Turismo, Maurício Tavares. E, inclusive, o Cacá Colchões disse o seguinte: Olivença merece atenção especial. Nosso objetivo é revitalizar o distrito, contribuindo não só para a realização de um evento marcante, mas também para reforçar o orgulho de moradores e todos envolvidos na festa. Destacou aí o secretário Cacá Colchões, que também informou que a Secretaria de Serviços Urbanos está atuando em outras frentes de trabalho, com equipes no bairro Conquista, nos arredores do Centro Administrativo Municipal e no bairro do Pontal, na extensão da Sapetinga. A programação da Puxada do Mastro começa na sexta-feira, dia 10, incluindo atrações musicais, manifestações culturais e atos religiosos. Detalhes sobre o evento vão ser divulgados nos próximos dias pela Prefeitura e, claro, vamos divulgar aqui para vocês no Jornal do Meio-Dia. Tá aí, Marcos, muito bom a Prefeitura se preocupar, né, a atual gestão se preocupar aí em organizar, preparar a Olivença, né, para a tradicional Puxada do Mastro, né?
Com certeza, uma festa tradicional já está no calendário cultural, né, e tem que ser mantida. E essa atual gestão aí já agilizando, né, para ficar tudo certinho para essa festa que está próxima de acontecer, né?
Verdade. São 12 horas e 17 minutos, nós vamos mudar de assunto. Olha, incêndio destrói carpintaria aqui no sul da Bahia e proprietários estimam prejuízo aí de R$500 mil, é isso mesmo, Marcos?
É, um incêndio de grandes proporções atingiu uma carpintaria no centro de Camacã, cidade aqui no sul da Bahia, no domingo, dia 5. O estabelecimento ficou destruído. De acordo com a TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, os proprietários da carpintaria estimam que o prejuízo foi de cerca de R$500 mil. Um dos donos chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, pois inalou muita fumaça. O fogo foi controlado por moradores da região, que usaram um carro-pipa. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, a situação já estava quase completamente controlada. Como havia materiais inflamáveis, os agentes fizeram um rescaldo para evitar novas ignições nas chamas. E aconteceram outros incêndios na região. Em Itabuna, a vegetação no bairro Jaçanã foi atingida por queimadas também no domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram às margens da BR-101, chegando próximo aí às residências do imóveis. Mas o fogo foi contido, sem atingir os imóveis da área. A ocorrência não deixou feridos. Em Porto Seguro, o incêndio atingiu um depósito no extremo sul da Bahia na madrugada, né, de segunda-feira, dia 6. O fogo tomou conta do estabelecimento na rua Alberto de Paula, no bairro Parque Ecológico. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. A situação não deixou feridos também. Já em Piauí, no sábado, uma casa foi destruída. O imóvel fica na Avenida Contorno, no centro da cidade. Conforme verificado pela TV Santa Cruz, ninguém ficou ferido, mas o morador aí perdeu todos os bens materiais, Kátia.
Está muito quente, né, Marcos?
É.
Se você joga uma bituca de cigarro numa vegetação, você pode provocar um incêndio, né? Por exemplo. Então, muito cuidado. São 12 horas e 19 minutos. Olha, homem morre afogado em Porto Seguro, tá? Esse homem morreu afogado ontem, na segunda-feira, enquanto se banhava lá na praia de Taperapuã, uma das mais famosas de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo apurações da TV Santa Cruz, a vítima chegou a receber socorro de salva-vidas de uma barraca de praia da região e de agentes do SAMU, mas não resistiu. O corpo do homem foi encaminhado para o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, para passar por necrópsia. Ele ainda não foi identificado. As circunstâncias do afogamento serão apuradas. Olha, esse verão, Né? As praias estão lotadas, né, Marcos?
Uhum.
E vale ressaltar que tem que ter muito cuidado com as correntes de retorno. É, os salva-vidas estão sempre falando sobre isso aí nas redes sociais. E quando tem aquela bandeirinha vermelha, de frente ali onde tem, instalou a bandeira vermelha ali, evite entrar no mar, né, Marcos?
É o local mais perigoso.
Exatamente. Então isso serve para todo o litoral baiano, tá, gente? Muito, muito cuidado mesmo. 12 horas e 20 minutos. Olha, nós vamos falar aqui também sobre um outro assunto muito, muito triste. É um menino de 12 anos, ele foi baleado pelo ex-companheiro da mãe, não é isso, Marcos?
É um menino de 12 anos apenas e o ex-companheiro da mãe dele foram baleados na madrugada de domingo, dia 5, durante uma ação criminosa que tinha mulher como alvo na cidade de Ibirapuã, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é um outro ex-companheiro da mulher que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso em flagrante pouco depois do ataque. Conforme detalhou a polícia, o homem já tinha agredido a mulher, que fugiu com o filho e buscou ajuda com o outro ex-companheiro. O suspeito a perseguiu e exigiu que ela saísse do imóvel. Como não deixou o local, ele atirou duas vezes. Um dos disparos acertou João Paulo Rodrigues Carnal na cabeça. Já o outro atingiu Orlando Dias Nascimento, que abrigou mãe e filho no pescoço. O menino foi levado para o Hospital Costa
Aliás,
das Baleias.
Desculpa, vamos só corrigir, né? No caso aí, o tiro pegou no pescoço do Orlando, porque ele estava abrigando, né, a mãe e o filho, né? Ele deu, estava segurando eles dentro de casa, obviamente, para que eles não morressem, né?
Que é um outro ex-companheiro dela,
exato,
né? E aí ele foi levado para o Hospital Costa das Baleias, lá em Teixeira de Freitas, e o homem foi atendido no Hospital Municipal de Ibirapuã. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. O suspeito, identificado como Jussiel Rocha de Jesus, tentou fugir e se escondeu em uma fazenda, mas foi localizado por policiais horas depois. A arma usada no crime e uma motocicleta foram apreendidos com ele. A moto foi encaminhada para a delegacia de Ibirapuã, enquanto a arma e o homem foram levados para a unidade de Teixeira de Freitas, onde o suspeito segue à disposição da justiça. Ele deve passar por audiência de custódia hoje, terça-feira.
E tomara que nessa audiência de custódia fique definida a prisão dele, né, Marcos?
É, descontrolado aí, tentativa de homicídio por causa...
Ele tentou um feminicídio, né? Porque ele queria atingir a mulher e acabou atingindo o filho dela e o atual companheiro, né? Um outro ex-companheiro dela. Então, olha que loucura, né? Esses homens que não aceitam o fim do relacionamento continuam, né, cometendo, tentando cometer feminicídio, e saiba que você vai ser preso, né? Você vai ser preso. E a depender das circunstâncias, quando for solto, ainda vai receber aquele lindo acessório que já estão se organizando para vocês usarem, que é a famosa tornozeleira eletrônica. Não vejo a hora de vocês usarem essa tornozeleira eletrônica para ver se aprende, né? Vou te falar, viu? Difícil. São 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Seu Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, grande Coutinho Neto. Um abraço para você, excelente trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a forma de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Na tarde de ontem, segunda-feira, durante a Operação Garra de Arquimedes, policiais militares do 15º Batalhão realizaram uma apreensão grande de haxixe na rodoviária municipal de Itabuna. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima informando que um homem estaria embarcando com destino a Itacaré portando drogas. Ao abordar o suspeito, os policiais encontraram dois tabletes de haxixe, ainda um celular e R$10 em espécie. Todo o material apreendido foi encaminhado a um plantão central da Delegacia de Polícia Civil em Itabuna para as devidas providências. Olha, ainda no desenrolar daquela tragédia que abalou o país, o grave acidente ocorrido no final do ano passado envolvendo um ônibus, uma carreta e um veículo com saldo de 41 mortos. Portanto, os corpos de Bianca de Jesus, que tinha 27 anos de idade, e de sua filhinha Valentina, de apenas 1 ano e 2 meses, chegaram à cidade de Ipiaú na manhã de ontem e foram velados no Templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizado no centro da cidade. Já o cortejo fúnebre aconteceu ontem por volta das 10 horas da manhã, seguindo para o cemitério Jardim da Saudade 2, onde mãe e filha foram sepultadas sob forte comoção de familiares e amigos. Bianca e Valentina estavam entre as vítimas do grave acidente ocorrido no último dia 29 de dezembro na BR-116, no distrito de Lajinha, município de Teófilo Otoni, Minas Gerais. O ônibus que saiu da cidade de Mauá, no estado de São Paulo, levava a família para passar as festas de fim de ano no município de Ipiaú. Portanto, o seu marido, o corpo de Josinaldo Pereira, e também ele, marido e o pai da Valentina, foi identificado, mas permanece na cidade de Belo Horizonte e deverá ser encaminhado para São Paulo, onde será sepultado pelos familiares. O acidente considerado um dos mais graves do Brasil nos últimos anos, resultando na morte de 41 pessoas. Entre as vítimas está também a jovem ipiauense Selma Soares, cujo corpo dela ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Extremo sul da Bahia, um crime bárbaro foi registrado pela polícia na cidade de Itamaraju. A vítima, Eclesiastes Lima dos Santos, 40 anos, foi encontrado morto às margens da BR-101, próximo à temida curva da morte. A vítima apresentava ferimentos profundos no pescoço, indicando que foi assassinada a golpes de facão. A moto de Eclesiastes, uma Honda CG-160, não foi localizada no local, apesar de dois capacetes terem sido encontrados próximo ao corpo, o que leva a crer que o veículo foi roubado. A Polícia Civil de Teixeira de Freitas foi acionada para realizar os primeiros levantamentos. A hipótese de latrocínio não está descartada e a polícia já inseriu os dados da moto como furtada, roubada no sistema. Portanto, mais uma morte violenta no extremo sul. Ainda no extremo sul da Bahia, um acidente fatal ocorrido no quilômetro 805 da BR-101 vitimou José da Silva Novaes, 56 anos, conduzindo uma moto Honda CG 125 Fan, quando supostamente ele perdeu o controle, caiu e vindo a óbito. Este acidente aconteceu no bairro Vaze Alegre, em Itamaraju. A Polícia Rodoviária Federal de Eunápolis atendeu a ocorrência, realizando os procedimentos necessários. Segundo informações, não há, até o momento, evidências de que outro veículo tenha se envolvido no acidente. Não há também informações sobre a dinâmica do ocorrido. Mais um ciclista morreu atropelado na Bahia. O acidente fatal aconteceu por volta das 16h15 no quilômetro 914 da BR-418 em Nova Viçosa. Nelson Cardoso da Silva, 74 anos de idade, foi atropelado enquanto pedalava uma bicicleta. O veículo Hyundai era conduzido por um homem de 40 anos que não se feriu, mas este fugiu do local, abandonando o carro. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos legais. O delegado Bruno Ferrari autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. É demais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por sua primeira participação aqui no Jornal do Meio Dia desta terça-feira. Você que retorna no segundo bloco com muito mais informações. Agora, meio de meia, vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Shopping Jequitibá, lojas Universo Calçados e supermercados Meira. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, então tá liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, mensagem de áudio ou escrita, de preferência escrita, tá? Que a de áudio às vezes não tem como a gente ouvir antes. Não dá para soltar de vez sem ouvir antes, né, minha gente? Inclusive, já chegou aqui a informação para mim, que eu falei no primeiro bloco, se tivesse alguma novidade em relação aos salários dos funcionários da Prefeitura de Almadina, aqui no sul da Bahia. E aí, já foi informado aqui para mim que concursados receberam e contratados praticamente ninguém, né? Então, sendo que os contratados que trabalharam bastante, né? Ajudaram a fazer campanha, para fazer sucessor. Que coisa feia, né, gente? Triste isso. Ninguém merece isso, tá? Todo mundo trabalhou tem que receber seus salários. Independente se vai continuar ou não, né, Marcos?
É.
Na prefeitura, tá? O que temos de mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Nós, moradores da Vila Olímpia, em Ilhéus e Sambaituba, pedimos ajuda ao prefeito, né, porque a estrada está muito ruim, muitos buracos, os ônibus só chegam atrasados no centro da cidade. Quem trabalha, né? Então, pedindo aos moradores de lá, Sambaituba e Vila Olímpia, pedindo melhorias na estrada.
Então tá aí, né? Também chegou aqui pedindo melhorias na estrada, dá acesso a Mamoã, é isso mesmo?
Mamoã.
O Carlos mandando aqui mensagem falando sobre isso, tá? E aí a gente passa e informa também a Secretaria do Interior, não é isso, Marcos?
É.
A Secretaria do Interior.
Uhum.
Vamos solicitar aí a comunicação, obviamente, essas informações, tá? E aí a gente tendo aqui, a gente traz o retorno para vocês. Diga, Marcos Bezerra, mais mensagens?
Bem, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Nos ajudem aí, porque a Embasa está de brincadeira conosco, da rua Raulino Miranda, no Banco da Vitória. A água chega um dia, é liberada e faltam 5 dias aí. A gente
seguido.
Fica 5 dias seguidos sem água.
Isso é inadmissível, viu, Embasa? Então a gente solicita aí, por gentileza, uma resposta da Embasa sobre esse problema lá no bairro Banco da Vitória, tá? E o pessoal da Embasa sempre acompanha o programa, certamente deve chegar aí alguma informação. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia, né? Venho pedir policiamento aqui no caminho 24 do Ilhéus 2. Os bandidos estão criando cavalos, está uma fedentina, ao mesmo tempo é uma boca de fumo. Então, o pessoal de lá pede essa ação de policiamento no Ilhéus 2, no caminho 24.
Tá divulgado. Misericórdia. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Aqui é a Vanessa Lima, do São José. Quero mandar um alô para meu sobrinho Ravi, que está aniversariando hoje.
Ah, que bacana. Ravi, feliz aniversário. Saúde para você, tá?
Beijo
um
pro
abraço.
Ravi. Beijo para Vanessa.
Um beijo para Vanessa também.
Kátia, eu sou a Cristiane de Urucutuca, quero pedir e apelar aí ao nosso prefeito para passar a máquina nas estradas, distritos, aproveitar esse sol que está fazendo Porque se vier a chover, piora muito, né? E desde já agradeço. Já começaram, né? Já começaram a preparar algumas estradas, eu vi.
Já sim, já começaram e não dá para fazer todas ao mesmo tempo, né? Tem que fazer por parte, então a gente vai continuar aguardando aí o cronograma, chegando a informação, a gente vai divulgando aqui para vocês, tá?
Tem mais. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Aqui em Urucutuca também estamos sem água há 4 dias.
Nossa, Embasa. Vamos liberar água pro povo. Não dá, né? Nesse calor então, hein, Marcos?
É verdade.
Inviável. Inviável. Diga, Marcos.
A Sandra, né? Manda boa tarde e quer saber se vai haver transporte normal nas festas do dia 20, pois merecemos.
Dia 20 é festa de quê? Eu ainda tô por fora. Dia 20? 20 de janeiro é festa de quê, minha linda? Manda aí pra nós. Olha, na festa que teve no fim de semana, né? O circuito da Gabriela, a prefeitura aí.
Estendeu, né?
Estendeu, entrou em acordo com a prefeitura e estendeu o horário dos ônibus. E o próprio prefeito, né? O Valderico Júnior já fala sobre isso, né? Que vai ser sempre assim. Então, eu imagino que toda festa aberta ao público vai ter, sim, transporte público, tá? A gente não pode falar por conta das festas particulares, né, Marcos? Que sempre tem. E que tem que ter também, né? Obviamente, né?
O Aldo Braga, de Ubaitaba, ele manda boa tarde. Diz aqui em Ubaitaba, a maioria dos funcionários da educação ficou sem o pagamento de dezembro.
Oh, que bonito, né? Quem foi o prefeito de lá? O prefeito que saiu,
não,
gente?
Não coloca o nome, não.
Alô, Ubaitaba! Eita, isso não se faz. Ainda deixar professor sem receber, olha, sem condições, viu? Professor é tão precioso, gente. É claro que todos os funcionários têm que receber, mas eu fico ainda indignada quando ouço isso. Fico mesmo.
É.
Diga.
O Renildo manda uma boa tarde também. Ele diz o canal da rua Santa Inês pede limpeza antes das chuvas. Os moradores já fazem esse pedido lá da rua Santa Inês.
Então tá aí a solicitação, né?
Serviços urbanos aí, secretaria fica atenta, né?
Exatamente. Mais alguma coisa?
Adevaldo Pedreiro do Rio do Meio tá ligado aí no Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM.
Um abraço para Adevaldo Pedreiro lá no Rio do Meio.
É isso, por enquanto é só.
Um abraço para você e para toda a comunidade do Rio do Meio. E todos os nossos ouvintes dos distritos e comunidades aqui de Ilhéus. São 12 horas e 45 minutos. Vamos de mais notícias, tá? Ah, o nosso ouvinte Carlos já mandou aqui, ó. Dia 20 é dia de São Sebastião. Que não é mais feriado, né? Não é isso? São Sebastião?
Então deve ser a puxada do mastro que ela tá se referindo.
Mas a puxada do mastro não é no próximo fim de semana agora?
É.
Enfim. Mas tá tudo certo. A gente vai divulgando aqui. Vai ter muito evento, muita festa.
Sim, sim.
E aí a gente vai divulgando aqui. Tá bom? Bem, são 12 horas e 46 minutos. Nós vamos de mais notícia, tá? Ô Marcos, o STF assegura licença maternidade a servidores e PMs da Bahia em processo de adoção e paternidade solo, né?
As polícias militares da Bahia, né, os policiais militares, melhor dizendo, adotantes, terão direito a 180 dias, 6 meses, de licença maternidade, independentemente da idade da criança adotada. É o que decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, durante o julgamento de uma ação direta de constitucionalidade, ADI, que questionava regras previstas pelas leis 6.667 de 94 e 7.990 de 2001. A lei estadual 7.990 de 2001 previa que a licença só poderia ser concedida em casos de adoção de crianças com até 1 ano de idade. Com a mudança, a mesma regra agora será aplicada às gestantes, lactantes e adotantes. No julgamento, o STF ainda estendeu o direito ao benefício aos servidores civis e policiais militares que exercerão a paternidade solo, seja biológica ou adotante.
Então, a análise da ADI ocorreu no plenário virtual, né, em sessão realizada entre 29 de novembro do ano passado a 6 de dezembro, ok? Do ano passado, então. sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. A ação já transitou em julgado, o que significa que foi encerrada pela corte com a publicação da certidão no dia 20 de dezembro. Interessante, né, Marcos?
Isso.
Bem interessante mesmo. Ah, deixa eu mandar um beijo aqui para essa pessoa que está aqui acompanhando a gente. Um abraço, um beijo para você, Cate Paladino, psicóloga. Né? Feliz ano novo para você, minha linda.
Abraço para a Cate, né? Sempre encontro lá na academia também.
É, quem treina muito é ela.
É verdade.
Oxe, bota a gente no chinelo. Né, Cate? Um beijo para você. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos, bem juntinhos, viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar a nossa ronda, município de Jequié. Conforme informamos ontem, de primeira mão, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia lançou a Operação Horus. Saiba detalhes agora do combate ao crime na cidade de Jequié. A Polícia Militar da Bahia lançou a Operação Horus em Jequié como resposta aos recentes episódios de violência no município. A operação visa combater crimes como homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e outras práticas criminosas. O evento contou com autoridades da Segurança Pública da Bahia, como o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, e representantes da Polícia Civil e da Secretaria de Assistência Penitenciária. Participaram forças especiais, incluindo o Batalhão de Choque, Bebantamo, CIPES, CIPT e Grupamento Aéreo Graer, com o objetivo de reforçar a segurança e reduzir a criminalidade na região. Ao presidir o ato de lançamento da Operação Horus, uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública como forma de resposta aos recentes episódios de violência registrados em Jequié no último final de semana, contabilizando 8 homicídios em 32 horas, o subsecretário da Secretaria de Segurança Pública, Marcel Oliveira, disse em coletiva de imprensa que dos 8 assassinatos, 4 já tem autores identificados e que forças de segurança irão dar resposta que a sociedade merece, admitindo que a situação na Cidade Sol saiu do controle, atribuindo os crimes à disputa pelo tráfico de entorpecentes. Estamos acompanhando lado a lado esta situação gravíssima de insegurança na cidade de Jequié. Município de Itapetinga, capital da pecuária e da piranha também. No início da noite de ontem, segunda-feira, 6 de janeiro, um homem identificado como sendo Roberto de Oliveira Araújo, conhecido como Beto, de 48 anos, morreu ao ser atropelado por um Toyota Corolla. O atropelamento aconteceu na BA-263, próximo à região conhecida como Trevo da Brasil Gás, no perímetro urbano de Itapetinga. Segundo relatos de populares, Beto foi atingido no momento em que atravessava a rodovia. Com o impacto, o homem morreu no local. Ele era morador das redondezas do bairro Vitória Régia. O local onde aconteceu o trágico acidente já tem vários registros de acidentes também com vítimas fatais. E um detalhe curioso, viu? Itapetinga agora está sofrendo constantes ataques de piranha, principalmente no Rio Catulé. Este fato veio à tona ontem, com várias vítimas sendo atendidas nos hospitais da cidade, com ferimentos nos dedos das mãos e dos pés. Fato inédito e inusitado na capital da pecuária, agora também a capital da piranha. Baixo Sul da Bahia, no final da tarde de ontem, segunda-feira, uma carreta que estava transportando placas de compensado, ou seja, o MDF, tombou na BR-101 em um trecho conhecido como Curva de Henrique, a cerca de 2 quilômetros do município de Venceslau Guimarães. O acidente acabou com a carreta tombada e bloqueando parcialmente a pista. No local, equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o SAMU, e ainda uma ambulância da Prefeitura de Venceslau Guimarães, prestaram atendimento à vítima. Apesar dos esforços, o motorista da carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Sua identidade ainda não foi divulgada. Ainda no Baixo Sul da Bahia, chegando ao Recôncavo Baiano, na cidade de Presidente Tancredo Neves, uma jovem foi morta a tiros e o homem ficou ferido em um ataque à bala. De acordo com as informações, o casal foi atingido por disparos de arma de fogo. A jovem, cujo nome ainda não foi divulgado, não resistiu a ferimentos e morreu em via pública. O homem, que estava ao seu lado, foi socorrido em estado grave e levado ao hospital local para atendimento médico. As autoridades policiais estão investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo atentado. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque. A comunidade aguarda mais detalhes sobre o ocorrido enquanto a polícia segue com a investigação. E atenção, hein? Um comerciante, ele foi morto a tiros durante uma festa de maquijada na fazenda Malhada do Aroeira, na madrugada do último domingo, na cidade de Canudos, norte baiano. Identificado como Vilibaldo Oliveira Cardoso, tinha 43 anos de idade. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Canudos, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o que foi dito, o autor dos disparos foi um policial militar que estava de folga. O motivo do crime ainda é desconhecido. Vilibaldo, conhecido como Nininho, era um empresário respeitado na região. Ele foi proprietário de um trailer às margens da BR-116 e de um restaurante no município de Macururé. De acordo com informações, foi aberto um processo interno disciplinar da Polícia Militar da Bahia para apurar os fatos e a conduta do policial. O suspeito, que não teve identidade revelada, está preso e passará por processo disciplinar ainda em relação à Polícia Militar. Já a Polícia Civil também abriu processo e investiga o caso. Município de Feira de Santana, Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos, foi morto a tiros ontem, segunda-feira, por volta das 13 horas. O crime aconteceu no bairro Asa Branca. O delegado adjunto da Delegacia de Homicídios, Alisson Carvalho, informou que a vítima foi atingida por disparos de calibre 9mm. A hipótese que ele teria sido morto por ter publicado uma foto nas redes sociais. Atenção para este motivo. Você que gosta de fazer foto, preste atenção. Eu vou repetir. A hipótese de que ele teria sido morto por ter publicado uma foto nas redes sociais fazendo sinal de facção com os dedos. Mas ainda há outras linhas de investigação. O corpo de Marcos Vinícius foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui. Retornaremos em uma próxima edição. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Marco. Ok, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações. Coutinho Neto retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Tá certo, Coutinho? Bem, 12 horas e 56 minutos. Vamos dar uma passadinha aí novamente no WhatsApp, Marco Bezerra. Verificar se tem mais informações aí. Aliás, mensagem dos nossos ouvintes. Enquanto isso, deixa eu só divulgar uma notícia aqui. Presidente da Câmara de Vereadores da Bahia acaba morrendo em grave acidente. O presidente da Câmara de Vereadores de uma cidade aqui da Bahia, mais precisamente a cidade de Tucano, né, sofreu um acidente. O Rodrigo Cavalcante dos Reis, de 48 anos, ele morreu após sofrer esse acidente de motocicleta hoje na BR-116, próximo à zona rural de Tucano, que é uma cidade que fica a 268 quilômetros de Salvador. Segundo informações, Rodrigo estaria retornando de uma propriedade rural onde costuma levar alimentos para cachorros. Ele bateu em um caminhão que seguia no sentido contrário. O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e relatou que foi surpreendido com a motocicleta vindo na sua direção, mas não conseguiu evitar a batida. Rodrigo fez aniversário na última sexta-feira e era natural de São Paulo. Ele concorreu pela primeira vez para vereador em Tucano em 2008 e ficou como suplente. Rodrigo foi eleito nos anos de 2012, 2016, 2020 e 2024, quando recebeu 1.358 votos. A cerimônia de posse, né, do Rodrigo como presidente da Câmara de Vereadores aconteceu no dia 1º de janeiro, viu, Marcos? Lá em Tucano. E contou com a presença de políticos e apoiadores. Por meio de nota, a Prefeitura de Tucano lamentou a morte de Rodrigo Cavalcante e disse que o vereador dedicou sua vida pública ao serviço da cidade com comprometimento, ética e responsabilidade, deixando um legado de trabalho e dedicação ao povo tucanense. De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Rodrigo para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por necrópsia. Não há informações ainda sobre o velório e sepultamento. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, todos aí eleitores do Rodrigo Cavalcante dos Reis, que foi eleito para vereador e tinha acabado de se tornar presidente da Câmara Municipal do município de Tucano, aqui na Bahia. Que fatalidade, né, Marcos? É
lamentável.
Lamentável. Bem, pontualmente, 13h, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E também, o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos em toda a região, conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.